Hoje é dia de homenagear quem geralmente grava esse texto, o texto de abertura aqui do Conectado Perfil. Semanalmente, o pessoal em casa sabe quem é o nosso entrevistado na voz do Marlon Leonardelli. Pois bem, depois de 14 anos, o Marlon está deixando a tua Rádio São Francisco. Então, nada mais justo que nós, colegas da redação, fizéssemos essa homenagem surpresa como uma despedida. Marlon Leonardelli nasceu em 15 de julho de 1969, na cidade de Vacaria, nos Campos de Cima da Serra. Filho do lendário radialista Oscar Leonardelli, a frequência radiofônica, por óbvio, já estava no sangue desde jovem, quando Marlon começou a trabalhar lá na Rádio Fátima, em Vacaria. Dos Campos de Cima da Serra, veio para Caxias do Sul, onde trabalhou nas rádios Caxias, Universidade e, nos últimos 14 anos, na Rádio São Francisco. Marido da Terciliana, pai do Oscar Iago e da Marcela Larissa, Marlon Francisco Leonardelli é o nosso homenageado deste sábado.
Olá, muito bom dia! Você está na tua Rádio São Francisco, a rádio do teu tempo, neste sábado, dia 15 de fevereiro de 2020. Quem te faz companhia por aqui sou eu, Isadora Martins. Pablo ainda de férias, mas logo, logo ele estará de volta aqui para apresentar o Conectado Perfil, que é um programa, você sabe, né, nosso querido ouvinte, onde nós contamos um pouquinho a história de personalidades e figuras aqui da nossa cidade e região, que tem uma contribuição muito bonita, né, com a sua história de vida. E hoje, nada mais justo do que a gente homenagear o nosso querido colega, também o dono desta voz incrível, marcante, muito conhecida dos nossos ouvintes aqui da tua Rádio São Francisco, que é o nosso colega, o radialista Marlon Francisco Leonardelli. Dani está aqui no estúdio, ele quer falar um pouquinho, vamos lá, Dani.
Bem rapidinho, não quero roubar o tempo, né, até porque o nosso homenageado está aqui hoje, foi uma surpresa, né, todo mundo da redação montou a surpresa, mas eu só quero dizer assim, Marlon, não te preocupa com a notícia da hora das 9 que eu já deixei gravado, tá?
Mas, pai, então, ó, aproveita o momento. O momento isso, é teu.
Falar da gente mesmo, e a gente acostumado a anunciar, né, as personalidades, poxa,
é
uma surpresa, hein, Isadora?
Só explicando aqui para o ouvinte, né, o Marlon não sabia de nada, viu, pessoal? Ele foi pego agora realmente de surpresa, a gente não deixou ele sair aqui do estúdio e agora ele vai contar um pouquinho aqui pra gente a sua história de vida, né, pra gente poder saber um pouquinho mais sobre essa figura tão querida por todos e pelo nosso ouvinte aqui da tua Rádio São Francisco, né, lembrando que quem quiser participar do programa, também mandar seu recado pro Marlon, pode mandar aí pelo WhatsApp 54 999530616, também pelo telefone no 3220-9400. Marlon Francisco Leonardelli, vamos começar, então, contando um pouquinho da história lá na infância. Como que foi a sua infância, Marlon?
Bom, então, puxando rapidamente na memória, eu tenho 50 anos de idade, Isadora. O nosso bom dia aos ouvintes, né? A gente leu as notícias, a gente faz a leitura e acaba não dando bom dia. Então, agora, o meu bom dia aos ouvintes do programa deste sábado, né? Ainda estou meio atordoado, porque é uma surpresa, a gente é acostumado a anunciar as personalidades e de repente vocês preparam essa homenagem, este brinde para a gente, né? Mas então, lembrando, eu sou vacariano, vim de Vacaria, estou morando em Caxias do Sul há mais de 20 anos.
Olha.
Há mais de 20 anos, sou natural de lá, tenho o meu falecido pai, Oscar Francisco, foi que me ensinou na profissão, né? Eu me inspirei nele. Mas antes disso, eu também trabalhei na Mercedes-Benz e Vacaria por 7 anos. Conheci Caxias do Sul quando vim prestar o serviço militar no terceiro grupo. Fui enfermeiro, padioleiro na bateria do comando de serviço aqui do terceiro GAI.
Olha, isso com quantos anos de idade, mais ou menos?
18, 19 anos. 18, 19 anos. No período do serviço militar. Uhum. Nem imaginava que ia trabalhar em rádio um dia, né? Foi aí que eu retornei, então, para Vacaria. Antes do Exército, eu trabalhei na Mercedes-Benz, em concessão de peças e tal. Mas depois, aí sim, na volta do Exército para a Vacaria, foi que eu comecei a me inspirar, né, na profissão do radiojornalismo. Comecei na Fátima, né? Naquela época não era emissora integrante da rede, né? Não existia a rede Tua Rádio.
Uhum.
E o curioso é que naquele período, em 1989, não tinha internet, não tinha computador, era tudo máquina Olivetti, máquina de escrever. Fiz um curso
totalmente diferente.
Fiz um curso de datilografia. Até hoje eu sei digitar, né, sem olhar os teclados.
É verdade, então, isso é prova. A gente fica lá na redação, a gente olha pro ladinho, o Marlon tá olhando assim fixamente para a tela e digitando. Muito bom.
Não tinha internet, todo o nosso trabalho era feito em gravador de rolo. O técnico naquela época era o Frei Romualdo Breda, que fazia toda a parte da logística, da estrutura técnica dentro da Rádio Fátima. Usava um Transglobe para captação de notícias, porque não tinha internet, então a gente só ouvia a Rádio Nacional do Rio, a Rádio Brás, a Rádio Gaúcha e a Rádio Guaíba, né, que eram as emissoras que forneciam informações,
claro,
através da Rádio Escuta.
Essa Rádio Escuta, então, tinha que ouvir as informações.
Ouvia as informações e digitando na máquina de escrever, fazendo textos, né? E ia para o ar. O diretor da Rádio Fátima era o Frei Antoninho Pasqualon, tenho muita saudade dele, já está velhinho, está morando na região de Veranópolis, né?
Olha.
Foi que me acolheu e imediatamente, na época, me encaminhou para um curso profissionalizante na antiga FEPLAN, a Fundação Padre Lândio de Moura, em Porto Alegre, para conseguir o registro profissional de radialista.
Claro.
Então a gente tem muita gratidão aos freis também por isso, né? Por essa carreira que eu estou encerrando há 30 anos. E comecei em Vacaria com o apoio dos freis. E hoje estou encerrando, né, aqui com eles também, né? 30 anos depois de ter passado por outras emissoras, venho encerrar com eles 14 anos de Rádio São Francisco, da tua Rádio São Francisco.
Uhum.
Então a minha gratidão aos freis capuchinhos, né, por essa oportunidade. A gente vai fazer outros projetos, né, ao longo da vida, então a minha carreira no rádio eu encerro com eles.
Claro, a vida é assim, né? Tem as suas idas e vindas, mas como diz o ditado, né? O bom filho a casa torna também. Então a gente acaba, né, tendo um início, enfim, a gente vai peregrinando, mas isso ocorre, né, também com muitas histórias, assim, de poder ter até esse privilégio, né, de encerrar onde se iniciou, praticamente o fechamento de um ciclo, né? Se fosse analisar. Mas Marlon...
Perguntou da minha infância, né?
Lembranças da infância. Marlon criança.
Eu tenho duas irmãs. Uma delas, a mais nova, mora em Bento Gonçalves. A outra mora em Dourados, no Mato Grosso. Hoje, só minha mãe está viva. Já há algum tempo não tenho contato com ela, não vejo ela. Mas a minha infância, que eu lembro realmente, eu fui praticamente criado pelos meus nonos, né? A minha nona, a nona Verônica, meus nonos paternos, que já não vivem mais. Hoje, 15 de fevereiro, a minha nona, Verônica Casanova Leonardelli, que foi praticamente a minha mãe, que me acolheu, me criou, ela estaria fazendo 100 anos de idade.
100 anos, olha só.
Ela é natural de São Marcos, nasceu em 1919. Hoje seria o aniversário dela de 100 anos.
Que belíssimo.
Apoiadora também na minha profissão do rádio.
Sem dúvidas, deve estar muito feliz lá de onde ela está nos assistindo agora.
E, então, fui criado na rua Borges de Medeiros, em Vacaria. Fui coroinha, sacristão, sempre ligado à igreja. Uhum. Atuava na Catedral Nossa Senhora da Oliveira, uma belíssima catedral de pedra lá na cidade porteira do Rio Grande.
Lindíssima catedral mesmo. Né?
A praça também é muito linda, né? A Praça General Daltro Filho. E fui crescendo, atuando na liturgia, fazendo as leituras das celebrações das missas. E ali que eu comecei a pegar o gosto, né? Um dia, quem sabe, eu trabalho em rádio. Meu pai já trabalha em rádio. E aí, como eu disse, na volta do quartel, que eu tive a oportunidade de começar a atuar no rádio, né?
Claro.
Só que o meu pai era comunicador. Ele tinha uma técnica de improviso, do carisma, né? De envolver o público, chamar móvel, assim como vocês fazem hoje, né? E eu já fui pro lado da locução de notícias, né? Por isso essa trava de 30 anos que eu trago até hoje, né? Eu sei ler muito bem. Agora, na parte do improviso, da comunicação,
Mas...
até posso fazer, mas não é o meu forte, né?
É, sempre segue com a gente. O Marlon é um belíssimo produtor de conteúdo, produtor, inclusive, né? É. O pessoal que acompanha...
Eu adoro fazer produção, né?
É isso aí, o pessoal dizendo, o ouvinte que acompanha, que é a tua Rádio São Francisco, e seguidamente ouve aí os materiais especiais, né? Deixados aqui pelo Marlon Leonardelli, que traduz esse seu amor, né? Pelo rádio, também dessa belíssima forma, né, Marlon? Mas qual que foi o ponto, assim, da sua vida... que você decidiu assim, poxa, vou ir seguir no caminho do rádio, assim. Quando que foi que essa paixão despertou? Foi influência diretamente do seu pai ou você viu e entendeu aí por esse caminho?
Teve a influência do meu pai, que trabalhava no programa da manhã, o Bom Dia, do Oscar Leonardelli, na Rádio Fátima. Uhum. E a influência mesmo ali surgiu no momento que abriu uma vaga, uma oportunidade. Estava faltando alguém na equipe ali e eu até... por força da minha mãe, ela disse, oh, quem sabe tu vai lá, eu falo com o Frentoninho lá, ó, o Marlon quer trabalhar. E aí ela foi, deu toque para ele, falei, então manda vir aqui. Eu tinha o quê? Uns 19 anos. É.
19 anos. Então 19. Saiu logo que saiu do serviço
logo
militar.
Logo saiu do serviço militar, já entrei no rádio. Aí comecei como redator, como eu sabia da datilografia, rádio escuta, produção, e comecei a ver. Tinha um colega muito bom locutor de notícias, chamado Rudir Pelissari, hoje está aposentado em Vacaria. E aí ele foi me dando as dicas, ó, tu quer ser locutor de notícia? É, tem que ser assim, assim, assim. E aí foi me lapidando, me treinando, né? E aí deu certo. Aí eu fazia as notícias da hora, o Mundo no Ar, não era Notícias da Hora.
Mundo no Ar,
o nome do programa da Fátima, os noticiosos, né?
Sim.
Dentro do espaço do programa do meu pai, que era o programa da manhã.
Olha, que bacana.
E ali não parei mais, né?
Sem dúvida.
Depois de 5 anos eu saí da Fátima, aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Rádio Esmeralda AM. Hoje não é mais a AM, é a Rádio FM,
uhum.
Que era concorrente da Fátima. E em 1995 surgiu a oportunidade de trabalhar na co-irmã aqui da São Chico, a Rádio Caxias, que era o sistema trígio de comunicação. O coordenador de jornalismo era o nosso ex-gerente, o Evandro Fontana. Aí um colega meu, Leonardo Michelin, disse, Marlon, tem uma oportunidade aqui em Caxias, quer vir para cá? Aí eu... Pô, surgiu a oportunidade, né? Nunca tinha saído de Vacaria, assim, para morar fora, né? Sozinho, a não ser no quartel, que eu morei no exército, dentro do quartel. Mas aí encarei o desafio e vim para cá. E fiquei uns 20 anos aqui, voltei mais um tempo para Vacaria, trabalhei lá na administração da prefeitura, na parte de imprensa da prefeitura de Vacaria.
Ah, experimentou outras áreas também.
Também outras áreas.
Assessoria.
Aham.
Que bacana.
Mas no STC eu fiquei uns 3 anos. Depois voltei para a Vacaria, fiquei mais um tempo na Rádio Esmeralda, fiz a parte de imprensa na prefeitura, na gestão do Mesari Casanova. E aí surgiu a oportunidade, o falecido Inaro Cruz de Sol Marlo, quer vir para a UX? Abri uma vaga de locução de notícia aqui também. Eu trabalhei na UX Rádio, que era a antiga 1010.
Sim, era AM ainda, né?
Era AM ainda. E aí, ao mesmo tempo que eu trabalhei na UX, o Frei Renato Zanolas, Marlon, vamos tentar lá na São Chico também, né? E eu fiz paralelo, UX e Rádio São Francisco. Primeira vez que eu tinha trabalhado em duas rádios.
Trabalhando nas duas, nas um período
duas.
Numa...
E outro período, eu trabalhava à noite na UX e aqui na São Francisco de tarde.
Olha só.
E ali não parei mais, né? Até hoje.
E aí depois foi optando, então, ficando aqui na São Chico.
Ficando aqui na São Chico. Aí me desliguei da universidade e continuei por aqui.
Que bacana, que bacana. Marlon Leonardelli, quando a gente ouve esse nome, logo vem à mente, né, enfim, do ouvinte, até tem um pessoal comentando aqui na live, a Ana Luísa Savic tá aqui na live, o Portela também entrou aqui, a Ana Terezinha Pasquale também estão todos assistindo aqui a live. A Ana Luísa Savic, ela comentou, não acredito que não vamos mais ouvir esta linda voz.
Poxa,
pois é, quando a gente ouve, né, o nome Marlon Leonardelli, logo vem à mente, né, já desperta o som da voz. Quando que tu descobriu, Marlon, quando você sentiu, né, toda essa potência, enfim, que você tinha na voz? E como foi? Você trabalhou? Você tem algumas técnicas, enfim, de impostação de voz para ter, então, essa voz marcante, principalmente para o rádio? Que a gente sabe, né, que principalmente antigamente ali, uma das principais características do rádio era justamente essa, né, locutores com vozes, assim, muito marcantes. Hoje foi mudando um pouquinho, né, enfim, até porque eu estou aqui, mas enfim, Marlon, qual é o segredo da voz?
Me fez lembrar agora, eu fiz um curso de dicção e oratória no Senac, quando eu estava servindo o exército. Ali que começou a me despertar, poxa, ó, e aí ao mesmo tempo ouvindo os antigos locutores, né, o José Aldair na Gaúcha, o Milton Jung na Guaíba, eu digo, bah, será que eu posso de repente trabalhar e a minha voz para fazer locução de notícias, pelo menos imitando eles, né? E aí eu fui treinando, fazendo cursos de dicção e oratória, ouvindo, lendo, né, treinando bastante em casa. Uhum. Ao mesmo tempo fazia muitas leituras também na própria igreja, né, nas liturgias. E ali foi despertando, foi lapidando e eu vi que eu conseguia dominar bem a parte de leituras, né?
Claro, locução, enfim, coisa, trabalhando.
Fazia muita técnica de dicção e oratória, né, usando a caneta na boca.
Tá. Olha, para ir trabalhando.
Trabalhando na leitura. E ali foi, né? Também é um dom, né?
É um dom. Sem dúvidas, é um dom, né? Isso é indiscutível. E, Marlon, quem que é, por exemplo, o seu grande ídolo, digamos assim, né? Uma pessoa que você se espelhou, enfim, para seguir essa carreira, ou algum radialista, né? Enfim, você tem uma pessoa, assim, que tenha te inspirado muito nesses últimos anos?
Além do meu falecido pai, do Oscar, que eu admirava muito, apesar dele não ser locutor de notícias, ele era um comunicador, um apresentador. Ah, sem dúvida é o Cid Moreira, né?
Cid Moreira. Também, poxa, né? Conhecidíssimo pela voz.
É, Cid Moreira.
Ele que é o grande ídolo aí de Marlon Nardella.
É.
Muito bem. Marlon, olha, temos participação aqui de ouvintes, o Benedito Testa, né, o nosso querido
Testa,
ouvinte aqui também.
Um abração, Testa.
Mandando, Marlon Leonardelli, és como o teu pai, um grande jornalista, que Deus lhe dê força e viva São Miguel, aqui diz o Benedito Testa.
Poxa, um abração pro Testa, hein.
Pessoal aqui participando,
obrigado,
né.
Testa.
Lembrando que quem quiser mandar o seu recado, deixar aqui também pra gente, né, um recadinho para o Marlon, eu passo aqui no ar, é só mandar para o WhatsApp 54 99953 0616, também pelo telefone 3220-9400. Agora, 8 horas e 23 minutos. Marlon, falando agora um pouquinho também de família, né? A gente sabe que quem é colega aqui do Marlon sabe que ele é um super pai coruja, também um esposo, né, super querido e amoroso. E como que foi, então, essa história, né, enfim, constituição da família?
Pois é, eu... Quando eu vim para Caxias do Sul, em 1995, eu já namorava, já era noivo da Terciliana Parisotto. Uhum. A Terciliana é uma família de Antônio Prado, né, da interior de Antônio Prado, ali de Pedro, São Paulino, uma localidade muito linda, a terra dela ali.
Uhum.
Só que ela já morava em Vacaria, onde nós nos conhecemos. Eu trabalhava na Rádio Fátima naquela época. Eu fui num jantar, a convite de uma colega da Rádio Fátima. Eu nem sabia, foi lá onde eu conheci a minha esposa hoje, né, a Terciliana.
Olha, que bacana.
Cheguei naquele jantar, sem saber, por convite da colega. Só que a Terceira estava naquele jantar esperando um namorado dela. E o cara deu bolo nela. Né?
Eita!
E aí eu aproveitei a ocasião, foi aquele link na hora, assim, linkou, né?
Claro.
Demorou 3 meses para ela me aceitar em namoro, para ela me aceitar em namoro.
Olha só!
E aí a gente firmou namoro, com o tempo ficamos noivos, e aí quando eu vim para Caxias do Sul, ela ficou ainda com a mãe dela, né? A mãe dela era viúva naquela época. A dona Mercedes, que foi uma grande mãe também, a minha sogra querida. E eu vim para Caxias do Sul. Fiquei uns 2 anos morando com os familiares dela, até eu me organizar e me constituir. Depois ela veio embora para cá. E aí que o Oscar e a Marcela, meus filhos, chegaram em nossas vidas, né? No ano de 2004. Oscar Iago, um filho querido, tem muito... Me faz muito lembrar o meu falecido pai, Oscar, até os tiques dele, assim, são semelhantes ao meu pai, né?
Olha só.
Oscar Iago hoje com 16 anos, a Marcela Larissa, minha filha amada também, hoje está com 17, vai fazer 18 em junho próximo, no dia 20, e a gente constituiu família aqui em Caxias do Sul. Eu, a Terciliana, o Oscar e a Marcela.
Que bacana. E uma belíssima família aí, né? Pra quem conhece eles, é uma história muito bonita.
Muitas,
né,
lutas, muitos desafios, né? A gente se reestruturar em família, né? São os filhos amados do coração, Oscar e Marcelo.
Olha que bacana. Uma belíssima história aí de Marlon Leonardelli. Marlon, 8 horas e 26 minutos. Uma memória marcante que você tem, assim, de sua vida no rádio ou algo que você tenha vivido, assim, um momento que te marcou muito?
Um momento que marcou muito foi quando eu balancei, que eu recebi o convite para vir embora para Caxias do Sul a primeira vez. Aqueles medos interiores, né, que a gente sente, né, na mudança de ambiente, bah, vou sozinho, vou criar asas e sair. E eu fiquei balançando, disse, meu Deus, eu vou, fico por aqui, mas aí que, como é que eu vou me reconstruir aqui em Vacaria? É mais difícil, lá tem mais oportunidades. E eu lembro da cena do o meu nono chorando na sala, né, porque eu ia deixar eles, vim embora para cá.
Praticamente filho deles.
Praticamente filho deles, né. A minha esposa, a Tristana, estava lá naquela época também, né, disse, não, vai, me dando força, ao mesmo tempo sentindo pela minha ausência que eu iria ficar 2 anos fora. E quando eu vim embora para cá, eu morei com o meu colega, o Leonardo Michelin, lá no bairro Fátima. Eu e ele moramos um tempão junto. Ele também trabalhava junto no rádio. E o que me marcou foi uma carta que eu recebi do meu falecido pai, né? Uma carta de próprio punho, escrita à mão, me dando força, me passando as coordenadas para vencer os medos, para não desistir, sempre lutar e pegar o rumo e ir para frente. E ele citou nessa carta um ex-locutor de notícias, um gaúcho, que também teve dificuldades e foi para frente e se fez na profissão da comunicação. O gaúcho chamado Heron Domingues.
Heron Domingues.
Apresentador do Repórter S.
Claro.
Então aquela carta do meu falecido pai, escrita de próprio punho, citando alguém que também ultrapassou as crenças limitantes dele, os medos, e foi a vida, né? Tocou em frente. Aquilo lá eu nunca mais esqueci, né? Até hoje eu guardo numa caixinha a carta do meu falecido pai.
Olha, que bacana. Despertando aí a coragem para seguir em frente.
Para seguir em frente.
Nossa, que história belíssima, belíssima, sem dúvidas. Agora,
uma frase que meu pai, assim, ele leu num livro do Brasil Estare Pravo e anotou para mim na cartinha, ó. O medo bateu à porta, minha fé atendeu e lá não havia ninguém.
Olha,
isso
só
marca, né? A gente fica na memória e nunca mais esquece.
E como são esses momentos que realmente, né, no, que nem você falou, marcam e nos dão forças, né,
para superar,
os obstáculos, os momentos difíceis e seguir, né, Marlon?
Ultrapassando barreiras, né?
Sem dúvidas. Muito bem, agora 8 horas e 29 minutos, nós temos que fazer a nossa primeira breve pausa aqui no Conectado Perfil deste sábado, especial aqui em também homenagem, né, ao nosso querido colega Marlon Leonardelli. Já já nós estaremos de volta contando um pouquinho mais a história desta figura super querida aqui por todos os ouvintes. Voltamos já!